Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recentemente afirmei desta tribuna que não tenho vergonha de propor, pedir e protestar em favor do Amapá e de sua população. Contei até que alguns meses atrás eu estava entrando em um ministério quando ouvi o comentário de um colega senador. Lá vai o Gilvan de Pires na mão. Disse aqui, repito, que aquele comentário não me constrangeu, ao contrário, me encheu de orgulho. Eu estava assim e muitas vezes estarei de novo com o Pires na mão, sempre que isso significar briga pelo quinhão a que o Amapá tem direito. Não tenho vergonha de pedir, se for pelo Amapá, e de fato, coordenador da bancada federal do meu estado em Brasília, faço verdadeiras peregrinações aos ministérios para levar as reivindicações de prefeitos, líderes comunitários e da população do meu estado. Aqui também, desta tribuna, optei por anunciar a liberação de verbas federais para as prefeituras e o governo do Amapá, informando valores, número de conta e objeto de todo e qualquer verba liberada, contribuindo ainda para dar transparência ao processo e facilitar à população a fiscalização das obras. Não é fácil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É preciso ter muita tenacidade, é preciso ter muita consistência, é preciso ter um objetivo e um propósito muito firme para peregrinar, para ir em várias audiências com os ministros, trabalhando pelas liberações desses recursos. E quando chega finalmente a fase da liberação e que o dinheiro chega na conta, nós estamos aqui para poder anunciar ao Estado os recursos tão trabalhados pela bancada federal, com o presidente José Sarney e todos os nossos colegas deputados federais que integram a nossa bancada. Não é fácil, porque você precisa insistir, não só persistir. Da elaboração do Orçamento Geral da União aos pedidos de liberações de recursos, nós ultrapassamos várias etapas. E essas etapas a serem vencidas são etapas difíceis. Diante de um quadro técnico ainda deficitário, com falta de investimentos pelos governos estaduais e municipais, as batalhas, elas são consideradas várias etapas de uma grande guerra que aqui são empreendida pelos valorosos deputados e senadores. Ainda para dar transparência ao processo e facilitar tudo isso, é por isso que nós sempre estamos nessa tribuna para dizer que nós estamos trabalhando firmemente pelas obras de infraestrutura. Não só no campo das ideias, do levantamento das questões nacionais, das reformas políticas, tributária, da composição nas frentes das matérias pertinentes de interesse nacional, nós precisamos atuar verdadeiramente na liberação de recursos, que isso chega lá para o hospital, para a escola, para obras de saneamento. E isso é muito importante, não somente para a nossa economia, mas para a geração de empregos, que é uma questão muito importante. E assim sendo, não poderia deixar de tratar de umas obras também de muita importância para o nosso querido estado do Amapá. Venho a esta tribuna pedir a garantia da liberação dos recursos que a bancada federal destinou às obras essenciais do Amapá. Faço mais. Peço a garantia da conclusão e rogo a agilidade na liberação de recursos de algumas obras consideradas de extrema importância para o Amapá. Dentre as obras, eu começo por lembrar a construção do edifício sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado. A bancada apresentou emenda no valor de 11 milhões de reais. A licitação já foi realizada, mas os recursos para a obra ainda não foram liberados. Ora, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, assumiu aquela pasta, afirmando que o combate ao crime organizado e a melhoria da segurança pública no país são os maiores desafios do Ministério. O próprio ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em entrevista recente, disse que, abre aspas, a tragédia das drogas é potencializada pelo crime organizado, e o crime organizado é potencializado pelo consumo de drogas. São indissociáveis do ponto de vista preventivo e repressivo. É necessário atacar as organizações criminosas, controlar melhor as fronteiras, fortalecer as investigações policial e o setor de inteligência, asfixiar o poderio financeiro das organizações e punir rigorosamente. Do lado do consumo de drogas, temos de atuar preventivamente do ponto de vista da saúde pública e dar atenção especial ao dependente. Fecha aspas. Foram palavras ditas, pronunciadas pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que não é um neófito na política, muito pelo contrário. Foi eleito por 4 anos consecutivos, 2005 a 2006, 2007 e 2008, um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. Nesses 4 anos, foi também eleito um dos melhores parlamentares do Congresso pelo respeitado site Congresso em Foco. Digo mais, em 2005, senhora presidenta, hoje ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi escolhido o melhor parlamentar de São Paulo e o segundo melhor do Brasil. E em 2006, foi apontado como o terceiro melhor parlamentar da Câmara dos Deputados. Na eleição de Dilma, José Eduardo esteve na linha de frente, integrando o Comitê de Inteligência da campanha e, depois da vitória, foi um dos coordenadores da equipe de transição da presidenta. O ministro sabe que o combate ao tráfico de drogas exige ações de prevenção e repressão. Sabe também que o desafio exige ações diligentes, persistentes, insistentes e inteligentes. Mas sabe também que não precisa reinventar a roda, basta adotar ações permanentes de fortalecimento da instituição Polícia Federal. E nesse ponto, agilizar a construção do edifício sede da Superintendência da Polícia Federal no Amapá é obra fundamental e inadiável. 11 milhões alocados. A Superintendência da Polícia Federal no Amapá procedeu todas as exigências e foi feita a licitação e agora dependemos exclusivamente do Ministério de Vossa Excelência, senhor ministro, para que efetivamente possamos dar início a essa obra importante na área de segurança. O Amapá, senhor ministro, é uma área de fronteira. Nós estaremos brevemente inaugurando a ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que nos trará uma ponte e uma ligação, não só física, mas uma ligação multicultural com o continente europeu. Espera-se que a grande rota do turismo da Europa comece a ser reconfigurada. Milhares de europeus e de outros continentes adentrarão o território nacional justamente pela fronteira do Oiapoque. O voo doméstico de Cayena, de Paris a Cayena, é 50% mais barato por tratar-se de um voo doméstico. Imagine esses milhares de turistas que estarão chegando também com muitos investidores em outras áreas econômicas, e o Amapá sem a infraestrutura necessária para podermos efetivar as situações que irão se apresentar no futuro bem próximo. A nossa costa, essa ligação com o continente, a ponte, os aviões chegando, e aí nós precisamos estar preparados. O Departamento de Polícia Federal, ou seja, a nossa superintendência, tanto na capital como na área de fronteira, no Oiapoque, são apenas três pequenas salas incipientes, sem condições para que os homens que fazem a segurança do território nacional não tenham a condição ideal de poder exercer função tão importante na área de segurança nacional e também de fronteira. Quantas vezes não falamos aqui sobre as fronteiras quando tratamos de assuntos de segurança pública? E por aí nós ficamos e temos que sair do discurso para a prática. E me empolguei quando o ministro José Eduardo assumiu o Ministério da Justiça. Acredito que com a sua capacidade, a sua praticidade e objetividade, ele estará, sem dúvida, dando uma nova injeção de entusiasmo e de políticas públicas na área de segurança. Outra obra importante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a construção da Justiça Federal do Amapá, liderada por João Bosco e Dr. Anselmo, dois grandes juízes que tiveram o tirocínio e a capacidade de melhorar as instalações onde prestam grandes serviços ao Amapá. Já em andamento, a obra está 60% concluída. É impraticável abandoná-la na reta final, principalmente porque a bancada federal do Estado conseguiu garantir recursos no valor de 35 milhões para a construção da sede da Justiça Federal no Amapá. Naquele prédio, inclusive, serão instaladas 6 varas da Justiça Federal. Outro apelo da bancada federal do Amapá que faça ecoar nesta casa é ao DENIT. A BR-210, chamada Grande Perimetral Norte, que vai ligar o Amapá à América do Sul via Venezuela. Na década de 70, 68, nós tivemos essa obra importante. É o arco que irá integrar via o estado de Roraima. E imaginem essa movimentação de ligação para que possamos fazer a integração definitiva entre Amapá e Roraima, que são dois estados que só têm ligação até Manaus-Roraima, não é? E de lá para cá nós só saímos por água ou de avião. Essa estrada nos integrará com a América Latina, via Venezuela. E nós já estamos, viu, senador Mozarildo, grande senador pelo estado de Roraima, nós já estamos trabalhando há 3 anos, trabalhando justamente o projeto para retomar 210. Porque você imagine Venezuela, América do Sul, a saída também de Roraima para poder chegar ao Amapá e atingir o continente europeu via Guiana Francesa. Então, realmente, essa obra é uma obra que precisa ser retomada e eu faço apelo ao DENIT para a agilização e a preparação desse projeto, que já está sendo executado ao nosso pedido. Já fazem 3, 4 anos que nós estamos trabalhando para abrir esta grande frente. Quero agradecer ao DENIT também, quer dizer, por ter assumido a responsabilidade na elaboração e preparação do projeto do trecho sul da BR-156. Esse trecho sul é muito importante, porque saímos de Vitória do Jari, Laranjal do Jari, vindo por Mazagão e chegando à capital. E o DENIT, a pedido da bancada federal, estará ela mesma executando esse trecho que estava encruado durante 16 anos, porque os governos não conseguiam elaborar o projeto para a execução. Nós só partimos de Macapá para o norte, rumo ao Oiapoque, que é a BR-156. O sul sempre ficou devido à falta de projeto. E agora o DENIT receba nossos agradecimentos por ter a possibilidade de iniciar essa estrada ainda este ano. Apelo à Caixa Econômica Federal também para que acione a efetiva diretoria da Caixa no estado do Amapá e auxilie tecnicamente a Prefeitura de Laranjal do Jari para a conclusão do projeto sobre a ponte do rio Jari, importante para nós. Para se ter uma ideia, nós estamos saindo de lá com uma hidrelétrica, que já estamos bem avançados, sendo executada pela iniciativa privada. 4 hidrelétricas estão sendo construídas no estado do Amapá para poder, além de atender esse desenvolvimento que há de vir, nós também teremos energia para interligar com o sistema nacional. E isso já estamos esperando chegar o linhão de Tucuruí. E essa energia também virá para o resto do país. Não é? Isso é muito importante para nós. O Aeroporto Internacional de Macapá também, nós vivemos um momento muito complicado nos últimos 3 anos. Com as pelengas judiciais, a paralisação de alguns aeroportos no país todo, o Amapá foi atingido com a empresa que estava executando essas obras. Esse ano, o ano que passou, nós conseguimos, a duras penas, conseguir cobrir, né? O Infraero foi muito diligente, conseguimos cobrir e proteger toda a infraestrutura. Por fim, senhora presidenta, para encurtar mais ainda o meu pronunciamento e concluí-lo, prioridade é aquilo que não pode, nem deve ser postergado. Logo, prioridades não podem ser pulverizadas e precisam estar fora de cortes orçamentários. Eu quero fazer esse apelo à presidenta Dilma para que essas 5 obras estratégicas no estado do Amapá sejam olhadas com carinho, pois o corte dela nos atrasará e muito. Somos um estado jovem, presidenta Dilma, e com o Amapá, Vossa Excelência contou e contará também para que possa executar o seu mandato com... Eu peço a Vossa Excelência 5 minutos para concluir.
Pois não, senador Gilvan Borges. Vossa Excelência tem sido muito compreensivo com seus pares e a mesa também será com Vossa Excelência. Vossa Excelência terá o tempo necessário para concluir.
Obrigado, Excelência. Portanto, a nossa presidenta, ela optou pela erradicação da miséria. Dizer não à miséria é necessariamente dizer sim à educação, razão pela qual solicito ao MEC, na pessoa do ministro Fernando Haddad, que intensifique a fiscalização das obras dos institutos federais de ensino no Amapá, as antigas escolas técnicas fundamentais para a formação de mão de obra profissional especializada. Mais especificamente, das obras de construção do campus do Jari, que se encontram preocupadamente atrasadas. Entendo que a educação é investimento. Logo, investimento não é despesa. Não sendo despesa e sendo prioridade governamental, está acima de todo e qualquer corte orçamentário. Perdoe, senhora presidenta, se me alonguei muito, mas o Amapá tem pressa e estou aqui para defender as necessidades do meu estado. Entendemos que a presidenta Dilma, que teve a atenção especial no processo eleitoral, pelas recomendações do presidente Lula e pela grande força que deu ao governo Lula nesses 8 anos. Agora, liderando frente ao poder executivo maior da nação, nós do Amapá acreditamos que a presidenta Dilma será um exemplo de eficiência, de operacionalidade, será um exemplo de uma mulher aguerrida, que trabalha, que sai às 11 horas da noite do Palácio e que são reuniões consecutivas de trabalho. E nós entendemos que isso é muito importante para o país. Sei que a presidenta Dilma, com a sua equipe, já elabora o que nós já estamos esperando há um bom tempo. As discussões nessas duas casas sobre a necessidade urgente da reforma tributária e da reforma política, elas já estão muito adiantadas. Praticamente por 3 mandatos ou 4 mandatos, nós já viemos discutindo isso, tanto lá na Câmara Federal como aqui no Senado Federal. Portanto, presidenta Dilma, o Amapá necessita com urgência. Nós somos um jovem Estado. Viemos com a Constituinte de 88 e nós precisamos muito de dar continuidade e garantir parte dos recursos na área de educação, na área de segurança, porque somos uma área de fronteira. A Polícia Federal precisa ter a sua sede. Nós precisamos das nossas escolas técnicas, porque tudo nós estamos ainda trabalhando. Por isso, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, nós estamos vindo aqui porque já temos algumas audiências marcadas, mas não poderíamos deixar já de fazer o pronunciamento para poder encaminhar aos ministros antes das audiências que já estão agendadas. Cobra que não anda, não engole sapo. Como dizia o senador Requião, que ele não é cobra para engolir sapo. Por isso ele diz sempre o que ele pensa. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.